Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. A partir de agora começa mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda, eu fico com você na próxima hora. A gente vai conversar sobre saúde, cultura, meio ambiente, um monte de outros assuntos importantes, porque você sabe, a nossa prosa diária tem de tudo para te deixar bem informado e vamos compartilhar dicas para uma alimentação saudável e outros cuidados simples, mas super importantes para a nossa saúde. De segunda a sexta-feira, a gente se encontra sempre às 11 da manhã na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. O programa fica guardadinho lá no site para você ouvir a hora que quiser e dá para ouvir a hora que quiser também nas plataformas de podcast. Procura o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Claro, tem uma grande rede com quase 20 emissoras que estão transmitindo o Bem Viver de norte a sul do país. Muito obrigada para quem está acompanhando a gente, seja pela internet, pelas emissoras parceiras. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos nessa então? Bem Viver de hoje já está no ar. Vamos começar a nossa prosa.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente começa o programa falando da data de hoje, Dia Mundial dos Migrantes. Você sabia? É celebrado em 18 de dezembro porque neste dia, em 1990, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução sobre a Convenção Internacional de Proteção aos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e as Famílias desses Trabalhadores. É uma data super importante que traz muitos assuntos e aspectos para a gente conversar. Primeiro, que numericamente é muito relevante. Estudos da ONU apontam que uma a cada seis pessoas no mundo são migrantes, ou seja, saíram de seus locais de origem e vivem em outras partes. A própria ONU reconhece que esse número é só uma estimativa, não dá para contabilizar com precisão. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma noção de que é muita gente. O Brasil é um caso bem relevante para analisar os fluxos migratórios, sejam os internos dentro do país, como também as movimentações internacionais. E a gente sabe que tem brasileiro no mundo todo, né? Quem gosta e pode viajar, com certeza nessas andanças já encontrou conterrâneos nos lugares mais inesperados. Mas o Brasil também é um grande receptor. Infelizmente, muitas dessas vindas são por motivos tristes, de pessoas que estão em uma situação complicada nos países de origem e buscam no Brasil uma outra opção. Acho que vale esclarecer aqui a diferença de uma pessoa em situação de migração e uma pessoa em refúgio. Segundo a ONU, o refugiado necessariamente deixa seu país para escapar de conflitos armados ou perseguições. A ONU usa o termo intolerável para definir essa situação. Migrante se refere aos casos que não se enquadram nesse conceito, ou seja, a pessoa pode ter decidido sair do seu país por uma crise econômica, falta de emprego, situações semelhantes ou até mesmo por vontade. Para o programa de hoje, a gente separou dois materiais para falar desses fluxos migratórios que acontecem no Brasil. Como a gente citou no início, são diferentes olhares que a gente precisa ter para esse fenômeno. Para começar, vamos falar do chefe Sam, um camaronês que vive há 10 anos em São Paulo. Ele é responsável por trazer não só a culinária de camarões, mas de outros países africanos que são vizinhos do país dele. A gente vai ouvir agora um pouco mais da história do chefe Sam. É emocionante perceber o sucesso que ele atingiu. O restaurante, mesmo com a pandemia, segue firme e forte, focando, claro, nas teleentregas. Mas antes desse período, o restaurante Mama África era frequentado por gente de diferentes bairros. Quem é de São Paulo sabe que se deslocar para almoçar é só se o prato for muito bom, né? Mas o restaurante sempre estava cheio. Vamos conferir a reportagem de Joana Cortes do Brasil de Fato. Ah, quase me esqueci de avisar. No final tem receita, então se prepara para anotar.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Arepas venezuelanas, quintim coreano, fufu de mandioca da República do Congo. A culinária dos imigrantes que vivem no Brasil é rica, diversa e saborosa. Para os centenas de milhares que chegam todos os anos no nosso país, comer do tempero da comida da terra natal é símbolo de fortalecimento da saúde e dos laços sociais no novo território. É o caso de Félix Rafferty, de 48 anos. Nascido na cidade de Yaoundé, na República dos Camarões, na África Central, Félix chegou ao Brasil em 2010. Engenheiro elétrico no seu país de origem, ele atravessou fronteiras, desertos e oceanos até se estabelecer na cidade de São Paulo. Assim como tantos outros imigrantes, o camaronês reinventou um nome e um modo de vida para si. Aqui, ele é conhecido como Chef Sam. Há 3 anos e meio, abriu o próprio restaurante Mama África, no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Sam explica que aprendeu desde pequeno com as mais velhas da sua tribo Bamilek, que é a comida que mantém o povo de pé. Ele ensina que a riqueza do alimento está na energia que se coloca desde o plantio até o preparo da refeição.
A alimentação, ninguém pode viver sem comer. A gente fala, uma barriga vazia nem tem sentido. Então, para mim, para cozinhar, tem que sempre ter uma alegria, sabe? Me sentir alegre para poder montar um prato, para poder fazer qualquer coisa. Porque também eu tenho que comer uma coisa bem elaborada para me sentir feliz. Se isso, eu não tenho como comer. Então, a comida é muito importante para a gente, para sobreviver. Sem comer, não pode fazer nada.
Para o Chef Sam, cozinhar e ofertar a comida do seu continente de origem, no país onde ele é imigrante, é uma maneira não só de garantir o sustento da sua família, como também de se socializar e retribuir o acolhimento brasileiro.
Através da minha gastronomia, eu falo do meu continente às pessoas. Muitas pessoas não conhecem nada da África. Quando você vem aqui, você sabe a história africana, você sabe a história da alguma origem de algum prato. Então, a gastronomia é a ponte entre África e o Brasil. E não é só o Brasil, mas todo mundo que mora no Brasil, que não conhece a África, vem aqui conhecer a África através da gastronomia. Aqui você vai aprender sobre a comida, você vai aprender sobre a cultura, você vai aprender sobre a mentalidade, você vai aprender sobre tudo sobre a África.
Das mãos do cozinheiro camaronês, pratos com batata, banana da terra, boldo do Chile, pasta de amendoim são servidos diariamente no almoço e jantar. Para a Rádio Brasil de Fato, o Chef Sam passa a receita do pile de pomme, um prato simples e típico do oeste dos camarões, feito de batata, feijão e azeite de dendê.
Então, como é? Vamos pegar a batata, tirar a pele da batata, colocar um pouco de água, cozinhar normal, aí cozinhar o feijão. Aqui o feijão que eu uso é feijão de bolinha roxo, é muito saboroso. Então, batata, tirar a pele da batata, picar, pôr um pouco de água, colocar um pouco de sal, cozinhar. E depois, quando a batata está já cozida, e se o feijão estava cozido, a misturar a batata e feijão, amassar com uma pilão. Primeiro tem que amassar a batata, porque o feijão não pode ser, não gosta que o feijão seja amassado. Quando o feijão amassado sumir adentro da batata, aí coloca aí azeite de dendê, sal, algum temperinho aí, já era. É um prato estupendo.
Para quem não come carne, há também no cardápio do imigrante africano opções de pratos feitos de carne de jaca e tofu. O restaurante Mama África funciona na capital paulistana de terça a domingo para almoço e jantar na rua Cantagalo, número 230, no bairro do Tatuapé. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Joana Cortes.
Eu não vou nem reclamar que a gente está ouvindo uma receita no começo do programa, porque eu realmente estava curiosa e adorei a dica. Tá aí uma boa ideia para uma ceia de Natal diferentona. Quem não quiser arriscar em cozinhar esse prato, como a gente falou antes, o restaurante do Sam está funcionando. Você acha fácil na internet o contato, procurando por Mama África Restaurante. Se não, é só ir em radiobrasildefato.com.br. Lá embaixo, no Alimento é Saúde, você dá uma olhada e encontra essa reportagem com os links. Olha, pessoalmente, eu adoro a comida do Mama África e todas as vezes que eu recebo visitantes de outros estados, antes da quarentena começar, né, gente? Aqui em São Paulo, eu levo para conhecer a comida do Sam. Vale muito a pena. Quem tá em São Paulo não pode deixar de conferir.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Como a gente comentou, tem outros aspectos dos movimentos migratórios que a gente não pode deixar de falar, porque infelizmente o exemplo do chefe Sam não é padrão. Claro que todo mundo conhece a história de uma família que veio de fora, abriu um restaurante, ficou famosa na vizinhança, a cidade toda abraçou o projeto, mas infelizmente a gente precisa dizer que o preconceito com gente de fora está presente no Brasil, e não é pouco não. É o que a gente chama de xenofobia, preconceito contra quem nasceu num lugar diferente do nosso. Mas muitas vezes, essa exclusão com o outro é também um aspecto do racismo que está presente estruturalmente de diferentes formas aqui no nosso país. Além desse preconceito que a gente vê na população, existe também um esquecimento por parte dos órgãos públicos, do governo como um todo. Como a gente disse, o Brasil é um grande receptor de imigrantes, mas não significa que é um país acolhedor. O nosso repórter Pedro Estropaçolas preparou um material relatando a situação de muitos haitianos que estão enfrentando uma série de dificuldades, inclusive para receber o auxílio emergencial, mesmo tendo todos os documentos necessários. Não é só durante a pandemia, não. No geral, são entidades sociais as verdadeiras acolhedoras desses migrantes. Uma delas é a União Social dos Imigrantes Haitianos, localizada na zona central de São Paulo. Mesmo fazendo um papel fundamental, que seria obrigação do Estado, a organização está com risco de ser despejada por uma dívida de aluguel. Vamos entender melhor essa história na reportagem de Pedro Estropaçolas e que tem locução de Caroline Oliveira.
Com 8 meses de aluguel atrasado, a sede da União Social dos Imigrantes Haitianos no bairro da Liberdade, em São Paulo, corre risco de despejo. A dívida da entidade soma mais de R$15 mil. A perda do espaço vai afetar a assistência concedida aos haitianos. Só neste ano foram distribuídas mais de 600 cestas básicas. Fedor Barco é coordenador da União dos Imigrantes Haitianos.
De maio para abril, no fim do abril, e a gente começou a receber muitas demandas, especialmente de alimentação, pessoas que estavam com um choque psicológico na cabeça, que não sabem o que fazer, precisa uma pessoa para conversar, precisa de comida, precisa de dinheiro para pagar o aluguel.
A principal atividade econômica dos imigrantes haitianos é o comércio informal. Mas no auge da pandemia, o trabalho ambulante se tornou inviável por conta do isolamento social. Isso afetou especialmente as mulheres haitianas que atuam na Feira do Brás.
O problema urgente que a USE tem que resolver é alimentar as mães, as crianças que estão em casa, que as mães não têm como sair para poder buscar uma comida na rua. São pessoas numa situação lamentável, entendeu? E não tem condição para pagar aluguel, não tem condição para comer.
Hoje, mais de 22 mil haitianos recebem um auxílio emergencial, de acordo com a Caixa Econômica Federal. O benefício, no entanto, acaba em dezembro e não contempla a maioria das pessoas que vivem no país. Segundo dados da Polícia Federal, organizados pela Unicamp e pelo Observatório das Migrações em São Paulo, mais de 135 mil haitianos entraram em território brasileiro entre 2000 e março de 2020. Assim como Fedo, grande parte cruzou as fronteiras do Haiti para refazer suas vidas após o terremoto de 2010. O desastre matou mais de 250 mil pessoas. Já o desemprego atingiu quase 80% da população. No Brasil, os haitianos tiveram que enfrentar novos obstáculos.
No princípio, em 2012, 13 e 14, era muito fácil para ter o emprego, especialmente na construção civil, na limpeza, tudo isso aqui. Mas depois de 2014, 2015 para cá, as dificuldades são enormes. A gente está enfrentando muito o que a gente chama de racismo, de xenofobia e institucional, entendeu? Pessoas que não falam a língua, que as empresas às vezes estão aproveitando dessas pessoas.
Para conseguir fazendo o trabalho de assistência a essa população, os membros da União dos Haitianos iniciaram uma campanha virtual para quitar os aluguéis atrasados. A vaquinha encerra no fim do mês e ainda não alcançou a metade do valor necessário. Para conhecer a vaquinha virtual, basta acessar esta matéria na versão online e clicar no link disponível. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Stropassolas, Caroline Oliveira.
Carol e Pedro, muito obrigada pelo material. É preocupante a situação. A gente reforça o recado dos dois repórteres. Quem puder contribuir com a organização, se você procurar por União Social dos Imigrantes Haitianos, dá para encontrar fácil o site e fazer uma doação. É claro que você acha o link também no nosso site brasildefato.com.br na versão online dessa matéria que você acabou de ouvir. Seguindo o Bem Viver, hora de atualizar a situação da Covid-19 no Brasil. Quem traz as informações é a repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa, no quadro direto da redação. Tudo bem, Catarina?
Olá, Nara. O número de mortes da Covid-19 no Brasil voltou a registrar a triste marca de mais de 1.000 mortes em um período de 24 horas. Essa estatística não era vista há cerca de 2 meses. Segundo dados do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, divulgado às 18 horas da última quinta-feira, 1.091 vidas foram perdidas. Sendo que no período de 24 horas dos 2 dias anteriores, mais de 900 pessoas foram vítimas da doença. Somente nas últimas 24 horas foram notificados 69.825 novos casos da doença. E a soma de pessoas que tiveram a Covid-19 no Brasil chega a 7.110.443 infectados. E mesmo com os dados alarmantes, Nara, o estado de São Paulo decidiu que as escolas vão voltar a funcionar normalmente. A determinação do governador João Dória, do PSDB, enquadrou as escolas na categoria de serviços essenciais, ou seja, aqueles que devem funcionar mesmo na etapa vermelha, que é a bandeira em que os municípios vivem a pior fase da pandemia. Lembrando que o estado de São Paulo tem o maior número de óbitos infectados do Brasil. No total, 44.681 pessoas perderam a vida e 1.361.731 já foram contaminadas. Atualmente, só podem funcionar as escolas de municípios que estão na fase amarela. Nesse caso, as instituições estão autorizadas a receber 35% dos alunos para as aulas presenciais. Segundo Dória, a decisão vai valer, independente do aumento de número de infectados e óbitos. E agora, uma última informação, Nara. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu nesta quinta-feira que o Estado pode obrigar a população a se vacinar, contanto que não use a força. A votação foi unânime. Na prática, a decisão permite que estados e municípios de todo o Brasil tenham autonomia para instituir a aplicação da vacina em caso de inércia do governo federal. Assim, prevalece o entendimento do relator, o ministro Ricardo Lewandowski, para que haja medidas restritivas sem o uso da força para quem se recusar a receber o imunizante contra a Covid-19. Vale lembrar, Nara, que o governo Bolsonaro, depois de uma queda de braço com o governo de São Paulo e por determinação do STF, anunciou o plano de vacinação nacional contra a Covid-19. No entanto, o governo queria que a população assinasse um termo de responsabilidade ao receber o imunizante. Na avaliação de juristas ouvidos pelo Brasil de Fato, a medida, agora derrubada pelo STF, era inconstitucional. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada, Catarina Barbosa, repórter do Brasil de Fato. Nós vamos seguir falando sobre a pandemia aqui no programa. Olha, os números que a Catarina trouxe são desesperadores. Nossa situação está muito complicada. Tem semanas que os casos estão subindo consistentemente por todo o país. Não tem ninguém aplicando medida séria para controlar esse aumento. Nenhum estado ou cidade está apresentando as medidas de isolamento social que a gente esperaria para uma situação como essa. Algumas decisões vêm por parte da justiça. Foi o caso de Búzios, no Rio de Janeiro, onde o juiz da região determinou que nenhum turista pode entrar na cidade. Hotéis, pousadas, hostels, casas de temporada, ninguém pode receber hóspede. A medida é super rígida. E eu acho que você sabe que Búzios é um dos principais destinos turísticos do Rio de Janeiro. Mas olha, mesmo com os impactos econômicos que a decisão pode trazer, é difícil contestar a medida do juiz. É só olhar para os números. Na cidade, a pandemia avançou 3.700% no número de casos em 2 meses. Na primeira semana de outubro, foram registradas 12 infecções. Já na primeira semana de dezembro, o número subiu para 453 casos. A gente sabe que isso não é exclusividade de Búzios. São muitas cidades com índices muito altos no Brasil. E além desse crescimento expressivo, o juiz embasou a decisão dele no fato de que nenhum leito foi aberto nesse período em Búzios, que é uma situação que também se repete pelo Brasil. Na verdade, se você for olhar os índices, Búzios está até melhor que a média geral do país. É incrível, né? Nos últimos meses, foi desativado 1/3 dos leitos de UTI criados no Sistema Único de Saúde exclusivamente para tratar de Covid. Em julho, eram um pouco mais de 10 mil leitos exclusivos para a pandemia na rede pública. Atualmente, o número não chega a 7 mil, são 6.941, redução de 32%. São dados que foram tirados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde e foram compilados pelo Repórter Brasil. Como a Catarina pontuou, a nossa situação não é melhor do que em julho. Pelo contrário, os números estão bem próximos do que a gente registrava no pior momento e não dão sinais de que vão parar de subir, não. Mais do que nunca, a gente precisa fazer a nossa parte, independentemente de prefeito, governador, presidente. Para ajudar nessa orientação, separamos um material da Fiocruz que dá dicas de cuidados para pessoas de idade. Vamos conferir mais detalhes dessa cartilha na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional.
Para muitos idosos, a pandemia trouxe desafios além dos cuidados básicos com a saúde. Embora as chances de contágio pelo novo coronavírus sejam as mesmas para todos, a faixa etária acima dos 60 anos tem maior chance de contrair a forma mais grave da Covid. Segundo dados da pesquisa de vigilância de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis do Ministério da Saúde de 2018, cerca de 60% do total de idosos no país apresentam hipertensão arterial sistêmica e 23% diabetes mellitus, condições que podem agravar se houver um contágio pela Covid. Com 73 anos de idade, a manicure Maria Ribeiro conta que não parou de trabalhar durante a pandemia, mas que tem seguido as recomendações para evitar o contágio pelo novo coronavírus.
Eu não parei em nenhum momento. Eu pego ônibus, pego metrô e até agora eu estou conseguindo estar bem. Eu tenho todos os cuidados que eu tenho conhecimento, que é lavar as mãos, usar álcool toda hora.
Já a dona Maria do Rosário, de 86 anos, portadora de diabetes, conta com a ajuda dos filhos para enfrentar e não se expor durante o período de isolamento social.
Eu fico sempre em casa, tenho assistência aqui de 2 filhos que moram aqui. Então, e assim é que eu estou levando esses dias, tentando assim manter mais atenta, mais em casa, por conta dessa pandemia, né? Tirou totalmente nossa liberdade.
E foi pensando nessa parcela da sociedade que a Fundação Fiocruz reuniu uma série de informações para auxiliar idosos, familiares e profissionais na prevenção e nos cuidados da doença. São relatos, manuais, cartilhas e podcasts que estão disponíveis no site Pessoa Idosa e Covid-19, materiais sobre prevenção e cuidados. Segundo a pesquisadora Dalia Romero, coordenadora geral do site, a ideia é ampliar o acesso a informações de qualidade.
Preciso informação de qualidade, informação produzida por instituições sérias, e a gente convidou pessoas de todas as regiões do Brasil e a gente recebeu esse retorno desse material. Então, daqui para frente, a gente pretende divulgar para que cada vez mais pessoas tenham informação sobre cuidados dos idosos. A gente pretende também que isto fique como memória do impacto da Covid no envelhecimento no Brasil.
A iniciativa é uma parceria da Fiocruz com a Universidade Federal do Tocantins e está acessível para toda a população. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
A iniciativa da Fiocruz é importantíssima, não há dúvida. Uma das principais responsáveis pela nossa situação não ser ainda mais crítica é a Fiocruz. Vai ser uma das que vai tirar a gente dessa crise com o desenvolvimento da vacina. Toda a nossa admiração e agradecimento ao trabalho da Fundação Oswaldo Cruz. E eu reforço aqui o endereço do site idososcovid19.fiocruz.br. Tem muita informação super útil, não só em relação à prevenção do coronavírus, mas de outras doenças, dando dicas de como não descuidar delas durante a pandemia, dicas de como fazer atividades físicas respeitando as medidas de segurança, enfim, conteúdos super úteis.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Já já nós vamos passar para o próximo assunto aqui no Bem Viver, mas a gente tem um aviso importante para compartilhar: o quanto antes encerra hoje o prazo para contestar o cancelamento da extensão do auxílio emergencial. A gente sabe que teve muita gente que teve o benefício cancelado quando ele passou de 600 para 300 reais, lembra? Alguns casos, de fato, foi porque a pessoa estava fora dos requisitos, mas tem muita gente que foi excluída sem justificativa. Vamos saber mais detalhes com a nossa repórter Caroline Oliveira.
As pessoas que tiveram o auxílio emergencial cancelado ou recusado devem ficar atentas ao novo calendário de contestações. Os prazos servem tanto para quem está ou não cadastrado no Bolsa Família. São três situações em que os pedidos de revisão podem ser feitos para as pessoas não cadastradas no Bolsa Família. Uma é quem teve a extensão do auxílio emergencial cancelada. O prazo termina nesta sexta-feira, dia 18. A segunda situação se refere ainda a quem pretende contestar uma situação da época em que o auxílio emergencial ainda não tinha sido cortado pela metade pelo governo Bolsonaro, ou seja, os benefícios de R$ 600 e R$ 1.200. Neste caso, o Ministério da Cidadania cancelou os casos que considerou com indícios de irregularidades. Quem estiver neste perfil pode contestar até o dia 20 de dezembro. O terceiro caso é para quem foi considerado inelegível a receber a extensão do auxílio emergencial por não atender aos novos critérios de recebimento do benefício. O período para contestar esta situação vai até 26 de dezembro. O público do Bolsa Família pode contestar o cancelamento do auxílio emergencial ou da extensão em função de supostas irregularidades ou inelegibilidade entre os dias 20 e 29 de dezembro. Em todos os casos, a contestação deve ser realizada pelo site à data prévia pelo próprio beneficiário. Não há necessidade, portanto, de se deslocar a nenhuma agência da Caixa, lotérica ou posto de atendimento do Cadastro Único. O endereço é consulta.auxilio.dataprev.gov.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Carol, muito obrigada pelas informações. Reforçando a dica, não precisa sair de casa para resolver essa, não. É só ir no site da DataPrev, consultaauxilio.dataprev.gov.br, com um azinho dobrado mesmo, viu? consultaauxilio.dataprev.gov.br. Fique em casa, resolve essa pela internet, pratica o isolamento social, que tá todo mundo precisando se cuidar. O assunto no Bem Viver agora, meio ambiente. Infelizmente, o papo é sobre a crise global que a gente enfrenta por causa das mudanças climáticas. Quem acompanha o programa com frequência sabe que a gente passou o ano inteiro denunciando as milhares de formas de desmatamento que atingiram todos os biomas do Brasil. Um dos nossos objetivos era mostrar como a devastação tem duas consequências, uma imediata e outra de médio e longo prazo. A imediata é a mais óbvia, a gente vê na TV, nos jornais, nas revistas, na internet, comunidades originárias atingidas, bichos morrendo, árvores queimando. A gente nota facilmente nessas imagens a destruição. É difícil dimensionar o quanto foi destruído esse ano aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, o Pantanal teve 30% do território atingido pelo fogo. Imagina quantas árvores foram destruídas e quantos animais morreram. Bom, isso é o que a gente viu ao vivo acontecendo enquanto o fogo queimava. Pois é, mas tem um impacto que a gente não consegue visualizar imediatamente, mas que com certeza a gente já pode sentir, já estamos sentindo, né? Mudança na temperatura, ritmo de chuva, aumento da seca, vários aspectos que parecem ser só mais um problema do ano, mas no futuro podem significar uma mudança radical no nosso modo de vida, viu? Para destrinchar esse assunto, a nossa repórter Caroline Oliveira conversou com o pesquisador Pedro Cortes, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Se ele ouvisse eu falar que os impactos são a médio e longo prazo, provavelmente ia me corrigir. Na verdade, esclarecer que as queimadas deste ano na Amazônia têm, de fato, efeitos a médio e longo prazo. Mas já tem vários sintomas da mudança climática sendo sentidos agora, nesse momento. Um exemplo, as supertemperaturas que a gente enfrentou em setembro, você lembra? E a seca, que atingiu um monte de região brasileira o ano inteiro. E você sabia que o mês passado foi o novembro mais quente da história da humanidade? São consequências do desmatamento que ocorre há décadas na Amazônia e em outras florestas mundo afora. O professor vai explicar super bem esses pontos na conversa? Vamos conferir agora.
Primeiro, qual que é o motivo, né, dessas alterações climáticas, do aumento da média da temperatura? O que motiva esse fenômeno?
Bom, a gente tem, basicamente, o que tem acontecido em escala global é um aumento da concentração de gases de efeito estufa, especialmente o CO2, por conta do uso intensivo de combustíveis fósseis e também pela queima de florestas, né? Queima significativa de florestas. Então, essa concentração tem provocado uma mudança na distribuição de calor na superfície terrestre. Há uma tendência clara de aumento da média da temperatura, mas em algumas regiões a gente vai encontrar um fenômeno oposto. Em algumas regiões pode ocorrer realmente um pequeno resfriamento, mas são situações bem restritas. Em relação ao Brasil, além dessa questão, né, do aumento, né, dos gases de efeito estufa que atingem o planeta como um todo, nós temos uma situação bem específica que é relacionada ao desmatamento na Amazônia, porque isso afeta o padrão climático de boa parte do Brasil.
Uhum.
Aí, explicando, nós temos o que acontece na Amazônia? Ela recebe a umidade do Oceano Atlântico pelos ventos equatoriais que sopram de leste para oeste. Então, esses ventos, eles pegam a umidade do Oceano Atlântico e empurram para o interior da Amazônia. Na Amazônia, essa umidade precipita sobre a forma de chuva, irriga bastante o subsolo, e as grandes árvores, que têm raízes profundas, elas conseguem drenar essa água do subsolo profundo e repõe essa umidade na atmosfera sob a forma de vapor, pela transpiração. Então, Esse ciclo, ele vai se repetindo na floresta, e essa umidade, ela acaba sendo distribuída pelos chamados rios voadores, pelo centro-oeste, região central do Brasil, e segue, né, esses rios voadores, a influência deles segue até o Uruguai, norte da Argentina, ali, região de Mendoza, passa pelo Paraguai e tal. No caso da região central do país, ela vem sendo muito afetada exatamente por conta do desmatamento. Quando você retira as grandes árvores e repõe isso com algum tipo de cultivo ou pastagem, essa capacidade de drenar a água do subsolo profundo e repor essa umidade na atmosfera, ela deixa de existir. Por quê? A pastagem ou esses cultivos, eles têm raízes muito curtas. Então, eles não têm essa mesma capacidade de drenar a água do subsolo. Então, o que acontece? Os ventos, eles continuam existindo, né? Esses ventos, eles seguem até em direção aos Andes e depois eles direcionados eles correm por dentro dos Andes e vão se distribuindo para a região central do Brasil.
Uhum.
Esses ventos, eles continuam a existir, só que eles transportam uma quantidade menor de umidade e isso tem impactado nas chuvas, na média das chuvas, em regiões importantes onde estão grandes reservatórios de hidrelétricas. Então, uhum. por exemplo, hidrelétricas como Furnas, Terra da Mesa, Embarcação, Nova Tonte, têm sofrido uma redução na média do volume de água acumulado ao longo aí dos últimos 10 anos, mas há casos em que isso já ocorre há 12 ou 15 anos. Então, há uma mudança no padrão de acumulação de água nesses grandes reservatórios.
Por isso também que a gente vê aí, né, o senhor falando agora, eu lembrei da questão do aumento das tarifas, né, de energia.
Exatamente. Era o que eu ia falar agora.
Uhum.
Porque se a gente pegar o sistema de bandeira tarifário, ele completou em dezembro do ano passado, ele completou 5 anos de implantação, de utilização. Nesses primeiros 5 anos, 47% das vezes nós tivemos sob bandeira vermelha ou bandeira vermelha patamar 2, que é a energia elétrica mais cara, e sempre que isso ocorre, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela indica risco hidrológico, ou seja, falta de chuva para manter esses reservatórios com um nível adequado. Então, por vezes o nível baixa tanto que isso impossibilita a geração de energia elétrica ou reduz significativamente essa geração. Então, uma primeira consequência, nós já estamos pagando mais caro na energia elétrica por conta dessa redução no volume de chuvas por conta do desmatamento na Amazônia. Outra consequência disso, se a gente pegar na região metropolitana de São Paulo, o principal sistema de abastecimento é o sistema Cantareira. E ele é abastecido principalmente por essas chuvas que vêm da Amazônia, né? Esse fenômeno, né, dessas chuvas que vêm da Amazônia, isso é um fenômeno habitual e os meteorologistas, climatologistas já trabalham com isso há um bom tempo. O que tem acontecido com o sistema Cantareira depois da crise hídrica? Ele não consegue se recuperar totalmente, ele não voltou a ter um comportamento parecido com o que acontecia antes da crise. Antes da crise ele conseguia acumular 80%, 100% do seu volume, né? Hoje ele mal passa de 60%. Por quê? Houve uma redução nas chuvas que vêm, que caem sobre as represas que formam o sistema Cantareira, de maneira geral.
Uhum.
E mesmo a gente economizando água, a Sabesp hoje ela tem uma gestão mais econômica do Cantareira. E o Cantareira, contando com entrada adicional de água, que é uma transposição que foi feita durante a crise de água da bacia do rio Paraíba do Sul para o Cantareira, mesmo com isso ela não consegue se recuperar. Por quê? Por conta do desmatamento que tem provocado uma redução nesse volume de chuva.
Agora, a gente está num caminho, a gente está vendo esses dados, eles mostram que a gente está num caminho sem volta, por exemplo, que essa é uma tendência, enfim, tem volta. O que a gente pode fazer agora, né? Caso tenha volta.
Olha, volta tem. Quer dizer, a gente consegue. Na verdade é o seguinte, essa minha afirmação, na verdade, ela não é precisa. Por quê? O que foi lançado na atmosfera, né, de CO2, demora, em condições naturais, ele demora a, vamos dizer assim, a ser eliminado da atmosfera. Então, o CO2, ele permanece na atmosfera por muitos anos. O que a gente pode fazer, na verdade, uma coisa extremamente positiva que ajudaria a retirar carbono da atmosfera, seria políticas de reflorestamento. Então, pegar áreas degradadas, áreas que foram desmatadas, não só no Brasil, mas em outros países, e reflorestar. Por quê? Porque as árvores, né, as plantas, quando elas estão crescendo, elas absorvem esse CO2 da atmosfera. Então, seria uma forma de reduzir essa quantidade de CO2 que tem. Uma outra forma que a gente tem é parar de eliminar CO2. Então, por exemplo, a Europa, ela está caminhando fortemente para a adoção de fontes alternativas de energia. Então, vários países europeus já determinaram, por exemplo, a interrupção da venda de veículos movidos a combustíveis fósseis. Então, vão priorizar carros elétricos ou combustíveis ou biocombustíveis, né? Mas isso, obviamente, ajuda. Mas aí nós temos um problema, é que o CO2 que está na atmosfera, ele continua ali e continua causando esses problemas. Então, uma política de reflorestamento, não só no Brasil, mas em outros países, poderia ajudar de maneira significativa. E no caso do Brasil, isso teria um outro impacto, porque se houvesse realmente uma ação intensiva de reflorestamento, nós aos poucos teríamos uma recomposição desse clima que foi modificado, né, nos últimos anos por conta desse desmatamento. Então, na prática, hoje o que se fala não é... Na prática, o que se fala é adaptação às mudanças climáticas. Então, por exemplo, as grandes cidades, né, os estados, desenvolverem políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas. E, claro, o fato da gente estar buscando uma adaptação não significa que a gente não possa ter a intenção ou mesmo a pretensão de tentar reduzir essas mudanças com planos mais intensivos aí de substituição de matriz energética, né, de programas de reflorestamento, ou seja, de parar de emitir CO2 e também buscar uma redução aos poucos do CO2 que nós emitimos aí ao longo das últimas décadas.
Agora, para as espécies, né, a gente pensando aí nos animais, em nós mesmos, como que isso afeta a vida animal?
Olha, por exemplo, a gente tem tido alteração e relatos importantes da mudança do comportamento dos peixes no litoral brasileiro. Então, os pescadores artesanais que antes buscavam peixes em determinadas regiões, né, em determinadas áreas oceânicas, eles hoje estão tendo que mudar essas áreas. Por quê? Por conta do aquecimento das águas, algumas espécies têm buscado águas mais profundas ou outros locais onde a temperatura não é tão elevada. Então, você já tem uma mudança no padrão de comportamento de espécies marinhas que têm capacidade de movimentação. Em relação às florestas, você vai ver uma tendência, né, de migração de espécies para áreas mais não tão quentes. O problema é que nós temos uma devastação grande numa série de biomas e nem sempre essa mobilidade ela é possível, porque às vezes você vai encontrar uma espécie, ela, bom, eu vou sair dessa área porque está... As condições climáticas não estão adequadas, mas ela não encontra uma outra área para a qual ela possa migrar por conta, né, do desmatamento, do desflorestamento que ocorreu aí ao longo de várias décadas. Então, realmente, a gente pode ter mortandade significativa de espécies terrestres, e o fato das espécies marinhas terem uma mobilidade, dos peixes, né, particularmente, terem uma mobilidade maior, isso também não os livra desse risco da mortandade, da extinção, porque eles podem buscar áreas às quais eles tentam se adaptar melhor, mas nem sempre isso é possível, nem sempre isso é factível.
Por último, como que o comportamento, né, de presidentes, enfim, de líderes de extrema direita que negam esse aquecimento global, que negam as mudanças climáticas, e, né, e que nesse movimento também encamparam políticas, como por exemplo a saída do Acordo de Paris, como que esse comportamento se relaciona com esse cenário, né, nesse momento agora?
Bom, esse tipo de comportamento ele causa um dano significativo, porque simplesmente ele atrapalha ou inviabiliza a adoção de políticas públicas, pelo menos no âmbito federal, e esses chefes de Estado, eles sempre têm um grupo de seguidores que acaba, obviamente, aderindo a essa visão e também deixa de participar da implantação de políticas públicas, deixa de colaborar com isso. Então, por conta de uma ideologia pobre, nós ficamos, não só no Brasil, como em outros países que sofrem o mesmo problema, nós ficamos com uma parte da população se aliviando do processo de adaptação às mudanças climáticas. Nós temos uma contrapropaganda muito grande em relação a isso, como se isso não acontecesse, como se isso não fosse fato científico, quando, na verdade, as publicações que relatam, né, a tendência disso acontecer, dessas mudanças climáticas acontecerem, isso já se remete aos anos 70. Nos anos 70, já havia pesquisadores que estavam prevendo que isso ia acontecer, e essas previsões elas vêm se confirmando ao longo aí de mais de 40 anos. Então, não é uma suposição, não é uma hipótese, isso é fato.
Maravilha, maravilha. Professor, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição em falar com a gente, viu?
Eu que agradeço.
Muito obrigada, viu?
Boa
novamente.
Tarde.
Um abraço, tá, tchau.
E não é raro a gente ouvir especialistas apontando que mais grave que a crise sanitária da Covid, só a crise ambiental que já está em curso e se agrava ano a ano. Um exemplo aqui no Brasil que ilustra esse caos é Santa Catarina, que viveu uma seca muito severa este ano por todo o estado. A pior em pelo menos 6 décadas. Os lagos da região atingiram níveis nunca registrados. Em contraponto a isso, no início desta semana, uma chuva extremamente forte despencou em Santa Catarina, causando a morte de 12 pessoas, além de dezenas de pessoas que seguem desaparecidas. Ou seja, no mesmo ano, 2 eventos climáticos extremos impactaram a mesma região. Falar sobre as queimadas na Amazônia é assunto que interessa todo mundo de norte a sul do país, não dá para ignorar o tema. Todas as nossas decisões têm que levar em conta os impactos ambientais. Cada ação individual e coletiva faz diferença, pode ter certeza. Economizar água, diminuir gasto de energia, separar o lixo. Mas é claro, o mais importante é que as políticas nacionais, do poder público, do governo, tenham esse compromisso. Como ficou claro pelas falas do professor, não é só cobrar o Ministério do Meio Ambiente. Todas as áreas precisam ter essa orientação ambiental.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente sabe que muito do desmatamento que acontece em todas as partes do mundo, não é só aqui no Brasil, não, é justificado pela necessidade do desenvolvimento, que é um termo super relativo, né? Desenvolvimento para quem e para chegar aonde. E agora aqui no Bem Viver a gente vai falar sobre desenvolvimento e tecnologia. Claro, sempre lembrando que o capitalismo tem uma necessidade de crescer passando por cima do que for, direitos trabalhistas, meio ambiente. E muitas vezes esse tal desse desenvolvimento tecnológico acaba trazendo consequências graves para comunidades, para o meio ambiente, para a identidade de determinadas regiões. Bom, aqui no Bem Viver a gente se esforça para entender e para te ajudar a entender essas mudanças que a tecnologia vem trazendo para a gente. Para o programa de hoje, vamos falar um pouco desse avanço da tecnologia e como é que ele pode impactar a gente. Vamos falar do 5G, você já deve ter ouvido falar desse termo. O que, que é isso? Vai mudar a nossa vida como? Por que, que é importante? Será que é importante mesmo? Então vamos ouvir o episódio de hoje do Consciência com o professor Renan Santos.
Consciência. Os grandes e pequenos mistérios do mundo.
3G, 4G, 5G. Você com certeza já ouviu esses termos antes. Você sabe o que eles significam exatamente? Essa é uma nomenclatura usada para diferenciar as gerações das redes móveis de telefonia, que é uma tecnologia que vem alterando drasticamente as nossas formas de viver, principalmente nas cidades, e que tem muito de ciência por trás delas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa história. A geração 1, que deu início à telefonia móvel no mundo, foi criada no final dos anos 1970, com base na mesma tecnologia já usada bem antes nos rádios. Ou seja, ondas eletromagnéticas de baixa frequência são emitidas por um aparelho, no caso celular, e captadas por um sistema analógico de antenas espalhado pelo território. Aqui vale um parêntese. Frequência é o número de vezes que uma onda oscila em um intervalo de tempo. A gente usa geralmente a unidade Hertz para medir a frequência de uma onda na física. A primeira geração só permitia a transmissão de voz e operava numa frequência de 800 MHz, com uma capacidade de transferência de dados de até 2 KB por segundo. No início dos anos 90, surgiu a rede 2G. A partir dela, o sinal utilizado passou a ser o digital. Ela permitiu o envio de mensagens de texto, como SMS e e-mail, e a navegação, ainda que lenta, na internet. Operava nas faixas dos 1000 MHz. A capacidade de transferência de dados passou a ser de até 64 KB por segundo. Com frequências de onda na casa dos 2 GHz, os anos 2000 trouxeram para a gente a rede 3G, que possibilitou a criação dos smartphones. Com maiores velocidades, de até 2 MB por segundo, tornou-se viável a transmissão de vídeos em tempo real e serviços como os de jogos online. Novamente, após 10 anos, que é o tempo que tem mais ou menos demorado para surgir uma nova geração, surgiu a rede 4G, a qual provavelmente seu celular está conectado hoje. Com uma capacidade de transferência de dados acima dos 1 GB por segundo, a rede 4G popularizou a utilização dos aplicativos de entrega, dos aplicativos de transporte e das TVs por streaming. E neste momento, os países centrais, com destaque para a China, disputam uma corrida para a implementação da rede 5G. Com frequências de onda de até 60 GHz e velocidades que prometem ir até os 10 GB por segundo, a expectativa é que a rede 5G permita a criação da chamada Internet das Coisas, ou seja, que objetos como eletrodomésticos e carros passem a se comunicar via rede. Assim, com essa alta velocidade, será possível, por exemplo, a criação de sistemas autônomos de trânsito com carros que se comunicam em tempo real e dispensam o motorista humano, ou a realização de cirurgias à distância via internet com uma enorme precisão. Você deve ter reparado que a cada geração a frequência das ondas aumenta, só que com isso a penetração delas diminui. Qualquer parede, qualquer obstáculo interfere na propagação dessas ondas, o que exige um sistema maior de antenas espalhadas pelo território. Eis aí um dos desafios hoje para a implementação da rede 5G, inclusive com consequências geopolíticas importantes. Os Estados Unidos morrem de medo de ver as cidades do mundo inteiro tomadas por antenas chinesas. Arrogantemente, eles querem seguir mantendo esse privilégio só para eles. Eu sou Renan Santos, professor de biologia e colunista do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima.
Muita coisa, né? Assusta ouvir tudo isso. Internet das coisas, a geladeira conectada na internet, no celular, meu Deus do céu. Bom, mas a gente comentou antes, não tem muita escolha. É importante ficar atento ao que vem por aí. Mas é claro, ninguém tem que se prender a novas tecnologias, depender de tecnologia para fazer tudo na vida. E a gente tem que lembrar, tecnologia também é privilégio, não é todo mundo que tem acesso, não. Encontrar esse equilíbrio não é nada simples, mas pode deixar que aqui no Bem Viver a gente sempre te atualiza do que realmente vai impactar a sua vida e qual é a melhor forma de fazer uso dessas novas tecnologias. Estamos chegando ao final do programa Bem Viver e agora a gente vai compartilhar uma super descoberta da ciência brasileira, um fóssil de um dos dinossauros mais antigos do mundo. Foi encontrado no Rio Grande do Sul, uma espécie rara que viveu há mais de 225 milhões de anos. Foi encontrada no sítio arqueológico da cidade de Agudo, região central do estado. É incrível, né? Vamos entender mais dessa conquista da ciência brasileira na reportagem de Gésio Passos, da Rádio Agência Nacional.
Um novo fóssil de um dos dinossauros mais antigos do mundo foi descoberto no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma espécie rara que viveu há mais de 225 milhões de anos e foi encontrada no sítio arqueológico da cidade de Agudo, na região central do estado. O animal foi batizado como Erythrovenator jacuiensis, ou caçador vermelho do rio Jacuí, devido à coloração avermelhada do fóssil e ao rio que corre próximo do local do descobrimento. Ele viveu no período Triássico, quando surgiram os primeiros dinossauros. Rodrigo Miller, paleontólogo da Universidade Federal de Santa Maria, afirma que ele era carnívoro e tinha cerca de 2 metros de comprimento.
A gente não tem partes do crânio, né, nem dentes, para dizer exatamente qual que era a dieta dele. No entanto, todos os outros terópodes dessa idade são carnívoros. Então a gente supõe que ele também seja um animal carnívoro. Em relação ao tamanho, as estimativas indicam que ele teria cerca de 2 metros de comprimento, mais ou menos. Então ele não era um dinossauro grande, mas lembrando, né, que ele é um dos dinossauros mais antigos do mundo. Então os dinossauros, quando surgem, eles eram relativamente pequenos. E além disso, ele provavelmente era bípede também, né? Um animal que andava com as patas de trás e provavelmente ficava então com as mãos suspensas, né? As mãos ficavam livres para manejar alguma presa.
Esse dinossauro é um dos antepassados dos terópodes, linhagem de predadores conhecidos como o Tiranossauro Rex e o Velociraptor, que iriam surgir cerca de 150 milhões de anos depois. Os estudos ajudam a entender melhor como se desenvolveram esses grandes carnívoros que habitaram o nosso planeta. A reconstituição foi feita a partir de um único osso da perna do animal. Rodrigo Miller explica o desafio de estudar esses dinossauros.
Bom, apesar de não ter ele inteiro, a gente consegue classificar ele com base em certas características. Então, quando a gente classifica ele, a gente vai colocar ele em um grupo de dinossauros. Então, a gente vai observar esse grupo e verificar quais animais desse grupo vão ter as outras partes do esqueleto preservadas. Então, a gente vai começar a utilizar, né, como base os outros animais que são próximos a ele, né, com certo grau de parentesco. Então, juntando as informações de outro com o que a gente conseguiu juntar para ele, a gente cria mais ou menos como seria o esqueleto.
A descoberta, divulgada esta semana, coloca em evidência a região gaúcha da Quarta Colônia, que através do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, vem fazendo várias descobertas importantes. Na pequena cidade de Agudo, onde vivem cerca de 17 mil habitantes, se encontra o maior número de dinossauros descobertos no Rio Grande do Sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Legal, Gésio Passos, da Rádio Agência Nacional, que está sempre com a gente aqui no Bem Viver. E olha, com essa informação, o programa de hoje vai ficando por aí. Tá aí um bom programa para o final de semana, entender mais sobre a arqueologia brasileira e quais são as possibilidades do 5G, né? Aposto que você vai dar uma gulgada aí para saber mais desses assuntos, pelo menos assim espero. E, gente, na semana que vem, segunda-feira, a gente se encontra aqui de novo para mais uma edição do programa. Aproveito para anunciar que vai ter Bem Viver até o final do ano. A gente vai junto, te mantendo informado sobre o que importa e também contribuindo com dicas para a ceia de Natal. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir a gente também no nosso site, radiobrasildefato.com.br, sempre às 11 da manhã, e por outras emissoras em diferentes horários: Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa, 96,7 FM, no interior paulista, na cidade de Itapeva, ainda aqui no estado de São Paulo, em Sorocaba, a Rádio Super, 87,5 FM, está com a gente. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina. Tem Rádio Terra Livre também em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, 94,5 FM. No Piauí, em São João do Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM. Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, município no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM de Crateús, Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, que dá para ouvir no mundo todo na página radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, no site radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Rádio Web Torres Cidade, de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, que está no site folha390.com.br. Todo mundo já sabe, mas não custa lembrar, a gente está também nas plataformas de podcast. É só digitar o nome do programa nos campos de busca do Spotify, do Deezer, do iTunes e do Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Emerson Ramos, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo na segunda-feira para te entregar mais um programa Bem Viver. A gente vai estar aqui te esperando, porque não dá para passar uma segunda-feira sem a nossa prosa, né? Então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.